primeiramente, obrigado pelo convite, Mari. É um prazer estar perto de pessoas assim que estão sempre à frente aí, da sociedade. A gente preza muito pela questão da liberdade, então eu me identifiquei muito com você ontem com o nosso papo aqui no WeWork, e é um prazer aqui poder compartilhar um pouquinho da minha vida, um pouquinho do BeerCoff com vocês.
Que ótimo. Então, vou te pedir para já começar se apresentando, assim. Quem que é o Pedro, independente do Beer Coffee, e quem que é o Pedro e no contexto do Beer Coffee? Assim, onde que o Pedro nasceu, um pouquinho do background do Pedro, porque a conversa de hoje, o nome do podcast é Inspiring Careers. Então, o objetivo é inspirar pessoas que, às vezes, estão onde você estava 4, 5 anos atrás, começando uma vida profissional, porque você é super novinho, né? Quantos anos você
Sim,
tem?
eu tenho 28 anos.
28. Então, ótimo. Idade do meu irmão, mais novo. Para a gente tentar inspirar jovens que têm vontade de ter uma carreira como a sua e eles não sabem como começar. Então, às vezes, você contando um pouquinho lá de trás, eles podem se identificar, com a forma como você começou, tentar te copiar ou fazer alguma coisa parecida.
Claro, claro. Meu nome é Pedro Vasconcelos, como você falou, eu sou um dos fundadores do Beer Coffee. Vou resumir um pouquinho desde o início, assim, um pouquinho da minha vida. É bom que Renato aqui ouvindo a gente também, já
Fala
compartilhei
oi
isso com
aí, Renato,
ele.
já que você tá aqui com a gente na
E aí,
mesa.
Renato?
Bom, oi pessoal, tudo bem? Eu estou aqui acompanhando a entrevista e estou muito feliz.
Boa.
Você tá aqui de mosquitinho, não pode falar nada, né? Mas tudo bem. Já que a gente apresentou o Renato, eu conheci ele no elevador. Olha que legal, como é que é bom a gente conversar e ser aberto, né? Você foi me ajudar a entrar no prédio e olha o que que virou nossa conversa, né?
Ah,
Você
muito
cuida
bom.
hoje da parte de
De conteúdo,
conteúdo da Beer Coffee.
principalmente da área do inbound.
Tá, então você está aqui participando, que você vai aproveitar o conteúdo da nossa entrevista para
Exato.
trabalhar.
Exato.
Boa,
Ótimo.
exatamente. Então, contando um pouco de mim, assim, vou resumir um pouco desde o início. Desde pequeno eu fui bem inquieto. Com 13 anos eu fui muito forte ao esporte. Então, com 13 anos eu completei uma competição chamada Iron Bike, que é uma das competições mais fortes de bicicleta do mundo. Aí, com 14 anos, eu sempre lutei judô, lutei 9 anos de judô, fui campeão brasileiro. Então, eu sempre busquei competição e algo que me inspirasse no esporte. E eu trouxe no esporte algumas características que eu trago até hoje na vida profissional e pessoal. Com 16 anos, eu fui morar na Austrália, fiquei um ano morando numa casa de família australiana. Então, eu tive uma experiência, claro, para aprender inglês, mas também uma experiência em uma nova cultura. Foi a minha primeira experiência fora. De lá para cá eu já morei em outros países, já morei 7 meses na Alemanha também para aprender alemão, estudando engenharia civil, então já contando um pouquinho de mim, sou formado em engenharia civil. E já morei também no Chile para aprender espanhol, mas já com a empresa, vou contar um pouco mais à frente, junto com o Beer Coffee.
Você nasceu em BH.
Isso é, nasci em Belo Horizonte, minha família é daqui, meus pais são daqui, minha mãe na verdade é carioca, mudou e encontrou meu pai aqui. E eu venho de uma família muito empreendedora, assim, começar pelos meus dois avós, eles tiveram desde varejo, a banco, a supermercado, e eu me inspiro muito neles, nos dois. Um deles se foi há pouco tempo, e eu me inspiro como que ele conseguiu tocar não só a família, mas os negócios de uma forma com essa energia muito boa. Então, em casa, assim, vale citar aqui minha irmã e minha sócia, a Roberta, a CEO do Beer Coffee. Então, desde de casa, a gente aprendeu no almoço, no jantar, que a gente deveria criar o nosso próprio caminho, a gente deveria buscar algo maior. E foi aí que a gente se inspirou em empreender, a gente chegou a trabalhar um pouco com meus pais, né? O Renato até sabe um pouquinho da história da Roberta, mas aí, contando resumidamente, depois que eu voltei da Austrália, eu formei na escola, fui fazer engenharia civil. E aí eu comecei a pesquisar um pouco sobre essa área de tecnologia, mas como eu estava focando em engenharia civil, eu fui empreender especificamente na área de engenharia civil. Minha irmã já estava trabalhando na Sambatec, que era uma startup aqui de Belo Horizonte, e sempre me falava: Pedro, estou na área de tecnologia, startup, você tem que ir lá conhecer. E eu sempre fui assim o geek da família de adorar tecnologia, corra atrás muito de conhecimentos novos, livros e podcasts, YouTubes, etc. E na época eu falava: não, olha, eu estou fazendo engenharia civil, vou focar nisso. Eu abri uma construtora na época de casas populares em Sete Lagoas, então é uma cidade aqui próximo de Belo Horizonte, ficou mais ou menos 1 hora e pouco. E eu estava construindo na época 12 casas populares. E aí dessas 12 casas, consegui vender todas, o que foi ótimo. Foi um projeto de quase 1 milhão de vendas. E foi um grande aprendizado para mim. Na época eu tinha 21 anos, estava entrando na faculdade, tinha acabado de entrar na faculdade. Foi um super risco, né? Foi uma aposta que o grupo colocou em mim e eu consegui entregar. Mas nessa época eu ia uma hora e voltava uma hora de carro. E nessa uma hora de carro, indo e voltando, eu tinha uma equipe pequena lá e eu ficava me perguntando como que eu podia... Eu tinha uma sensação que eu perdia tempo nesse uma hora de ida, uma hora de volta. Voltava já para a faculdade, meu dia era muito esgotado. E eu deixei de parar, eu deixei de aprender coisas novas durante um momento. E eu sou um cara que sempre quero aprender coisas novas, eu trago muito, igual eu falei do esporte, eu também trago a música, eu gosto muito, toco violão, toco piano, estou aprendendo saxofone agora, já fiz canto. Então eu vejo como que é complementar outras áreas para trazer características que te ajudem, né, na associação. E aí nessa época eu estava assim, só ouvindo música, eu falei, gente, eu tenho que aprender coisas novas. Foi daí que eu comecei a ouvir muitos podcasts, eu comecei ouvindo aquelas aulas de Stanford de How to Build a Startup. É uma aula que eu indico assim, 100% para quem for construir uma startup. E o How to Start a Startup são duas, uma do Steve Blank e outra de uma aula do Sam Altman, lá do Y Combinator, de Stanford. E aí nessa época minha irmã...
Como é que chama do Y Combinator?
É o How to Start a Startup e o outro é How to Build a Startup. Os dois são incríveis, uma é mais tranquila, a outra é bem complexa, assim, mais densa. Uhum. Tem vídeos também, não só podcast. E aí eu comecei a ouvir e tudo que a minha irmã me falava no dia a dia dela... Isso devia ser lá para 2009, 2010. Eu ouvi e falei, putz, é verdade, eu não tô conhecendo esse mundo é totalmente novo para mim. E eu indo e voltando para a obra. Então, quando eu estava na obra, eu estava pensando que eu estava ouvindo o podcast, eu estava tentando pensar como que seria esse futuro, né? Assim, eu vi muito podcast do pessoal do Dropbox, nos lançamentos, etc. E era algo que ainda era muito longe de mim. E aí eu fui...
Isso, você tinha 21, você disse.
Isso.
Você está com 28, então tem 7 anos.
Isso.
Então, você começou a escutar podcast mais ou menos, exatamente na mesma época que eu comecei. Que eu acho que foi um pouco depois assim, que o podcast explodiu mesmo, né?
Uh-huh. Exatamente. E minha irmã, ela começou...
E a sua irmã tem quantos anos? É mais velha?
É 2 anos mais velha.
Então,
ela já estava, vamos dizer que ela já estava uns 2 anos já nesse mercado de tecnologia. E eu não dava muita atenção. Eu ouvia ela falando, me interessava, mas não era algo que eu falava... Tanto que eu nunca visitei ela na Sambatec. Isso é uma das coisas que eu falo, gente, como que eu não fui lá visitar ela no escritório? Na época que ela estava lá.
Tá, agora, antes de você ir, só queria fazer umas perguntas sobre algumas coisas que
claro,
você já falou, para a gente não perder.
Uhum.
Você mencionou que você fez lá o investimento, arriscou lá com as 12 casas populares.
Isso.
E você falou que teve investimento de um grupo. O grupo uhum. que você fala é um grupo familiar?
É o grupo familiar, isso.
Tá. Nessa época você disse que tinha 21.
Uhum.
Foi aí que você começou a trabalhar?
Sim, eu já tinha feito algumas outras... Desde a escola eu comecei vendendo desde imã... como é que chama, gente? A cardzinhos assim, de escola de cartão de... Como é que chama aqueles cartões, gente? Aquele de jogo de...
Não é de futebol, não, né?
Não, é de carro, que você tinha os pontos dos carros, esqueci o nome. Mas aí eu comecei já fazendo isso na escola, mas coisa assim, de brincadeira, né? Não era nada sério. E aí quando eu fui na Austrália...
Primeira coisa que você fez para ganhar dinheiro na vida.
Na Austrália eu trabalhei no supermercado... recolhendo carrinho de supermercado.
Legal.
Então, foi
e
o primeiro experimento
de trabalho. 16, 17?
Era exatamente. Era mais um... Para aprender, né, e etc. Mas para conseguir até lá uma coisa.
Porque eu também morei fora. Com 5 anos de idade, eu fui para os Estados Unidos. Mas isso é uma coisa que a gente vê muito grande, diferença cultural do Brasil para outros países, né? Principalmente Estados Unidos. Eu não sei se a Austrália é assim também, imagino que seja. Lá o pessoal começa a trabalhar. Eu lembro quando eu tinha 7 anos na escola nos Estados Unidos, teve uma competição de quem que vendia mais amendoim. Lata uh-huh. de amendoim. E eu saí no meu prédio inteiro vendendo lata de amendoim. E eu ganhei. Então, eles incentivam o empreendedorismo desde criança.
Sim.
Aqui no Brasil, eles veem isso como um pouco uma coisa errada.
Uh-huh.
Deixar a criança trabalhar, né?
Uh-huh. Eu também já falei isso.
Então, você acha que essa vivência no intercâmbio aí pode também ter te ajudado de alguma maneira a despertar essa vontade de querer trabalhar mais cedo?
Sim, não, com certeza. Igual eu citei da minha família já, de questão de empreendedor, eu sempre quis aprender muito com eles. Visitava o escritório, etc, etc. Então, nunca trabalhei, mas sempre aprendi muito com eles. Mas nessa época que eu tive essa experiência, lá na Austrália o principal foi mais a experiência cultural do que só essa parte do trabalho, né?
Uhum.
Foi mais uma experiência, pouco tempo, né, que eu fiquei nesse trabalho.
Tá.
E aí na volta, eu, aqui no Brasil mesmo, eu comecei a fazer um estágio numa construtora antes de eu empreender.
Entendi.
E aí eu aprendi 2 anos. Na verdade, eu trabalhei um pouco na empresa dos meus pais, mas eu vi que eu queria construir um caminho próprio, e aí eu saí, fiz um estágio numa outra construtora, uhum. E aí depois eu abri uma pequena construtora, não pode se falar que era uma construtora, porque foi um projeto.
Claro, mas era um risco, quer dizer, se você perdesse o dinheiro, você ia ter que
Exatamente, foi um risco, e querendo ou não, eu estava aprendendo enquanto eu estava fazendo. Isso é uma coisa que eu trago até hoje, em startup é muito isso, Lean, né? Você nunca sabe o que você vai fazer, mas você vai aprendendo no caminho, é isso mesmo.
E depois você pode transferir isso para outras coisas, né?
Exatamente.
É o que eu falo com meus clientes quando eles estão em dúvida do que fazer na carreira. Eu falo, não interessa o que, que é. O que interessa é o processo que você vai... Depois a gente transfere esse aprendizado para whatever, né? O que você quiser. Depois não vai... nada que a gente desenvolver que você vai perder.
Exatamente. E eu sempre tive um pensamento, eu trouxe muito dos meus pais, que não importa onde você quer chegar o resultado, e sim a jornada que você vai chegar até lá. Então a jornada tem que ser muito importante, porque se tudo der errado, deu certo. Porque a jornada fez você encontrar pessoas novas, conhecer culturas novas, conhecimentos novos, e faz você andar um passo para frente. Então, isso eu acho que é mais importante. Eu sempre pensei na jornada.
Uhum.
Vou citar, voltando no esporte, o Iron Bike eram 100 km por dia. E aí, todo mundo falava, ah, legal, você vai chegar, vai completar, vai ter aquele negócio completo. Mas não, mas eu me divertia no caminho. Eu pensava, gente, eu vou passar por subidas, descidas, coisas incríveis. Coisa que isso me inspirava, uhum. E tanto que foi difícil. Eu cheguei a ter uma cãibra, eu parei num dos quilômetros, faltando 10 km para terminar essa competição, por exemplo. E eu estava pensando em desistir, meu pneu tinha furado, eu virei a bicicleta, estava trocando pneu, quando me passa uma pessoa deficiente que não tinha uma perna e me gritando, vamos, vamos, vamos que você consegue. E era uma subida enorme e ele pedalando com uma perna, eu falei, gente, lógico que eu vou conseguir, e me inspirou. Então isso eu vejo que só depende de você, né? Assim, tem hora que você tem que conseguir se motivar, passar por os obstáculos e fazer a jornada dar certo. No final, não fui o primeiro, obviamente não era o meu objetivo, era completar. Uhum. Foi 17º, sei lá, de não sei quantos. Mas não era esse, tanto que não era o objetivo, era o resultado.
Era assim, detalhe a mais,
exatamente,
ganhar, né?
Isso.
Interessante. E isso que você falou de aproveitar o caminho e enjoy the ride, né? É um paralelo direto entre o esporte e ter uma empresa.
Eu trabalho, com, né? Certeza, com certeza. Nessa época que eu estava fazendo a obra de engenharia civil, era uma coisa que eu estava fazendo como um desafio. Eu gosto de engenharia civil, gostava muito na época, mas eu vi que não era algo que estava me completando. E aí eu, não só as pessoas que eu convivia e o modo como eu estava evoluindo, eu via que não era o que eu queria. Eu não me sentia feliz, vamos falar assim.
Uhum.
E aí, né, tinha essa questão do detalhe de eu ir voltar perdendo esse tempo. Eu pensei, gente, eu não posso perder esse tempo, o que, que eu vou fazer essa hora? Aí caí que eu comecei a trazer um conhecimento. E aí eu comecei a ouvir tanto e ler tanto sobre tecnologia, 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 que aí, quando eu estava entregando a obra em 2012, mais ou menos, eu sonhei. Isso até a gente depois pode perguntar para a Roberta, não sei se a Roberta chegou a falar. Mas foi uma coisa, assim, eu sou bem religioso, acredito em Deus, assim, eu acredito em sinais. Meu avô mesmo, que eu me inspiro muito, ele já tinha ido. Então, eu não sei o que foi, mas aí eu me inspirei e uma noite eu acordei de madrugada e acordei minha irmã, Roberta. Falei, Rô, tive uma ideia, chama Tell Me Tag. É uma ideia que as pessoas podem contar histórias do que fizeram através de tags, tipo fotos. Assim, olha, eu saí ontem à noite, fiz isso, sem falar texto e palavras. Na época não existia o Snapchat da forma que existia. E aí depois, lógico, não era no Snapchat, mas depois eu comecei a ver e falei, gente, parecia aquilo. Mas tanto que a gente nem fez essa ideia. Mas durante alguns meses, quando a gente estava achando que essa era a ideia, a gente foi em uma agência de software, fala, como que a gente vai desenvolver? Aí a pessoa, não, eu vou te cobrar 250 mil para desenvolver. A gente, não, o que é isso? Não é assim que... A gente começou a aprender um pouco desse caminho. E aí, com essa primeira ideia, obviamente, e depois disso veio 3 ideias antes do Bureaucoff. E aí eu vou resumir aqui, porque é um pouquinho longo. Mas depois veio uma outra ideia que chamava Imparo, que era, como eu estava na faculdade, eu citei para vocês, estudando engenharia civil, eu vi que muita gente na faculdade emprestava xerox, cadernos ou anotações, e quando a pessoa faltava, elas tinham aquele documento, né, aquele livro, aquele xerox para estudar. E eu falei, gente, por que isso aí não está catalogado, né, um aplicativo que a pessoa possa ver, ou mesmo um site? E a gente começou a fazer isso. E aí eu e o Roberto, na época dessa inspiração, eu me inspirando nela, dela estando na Samba Tech, falei, Roberta, sai da Samba, vamos empreender juntos. Vamos, eu sei, eu não sei o que essa ideia nem deu certo a outra, mas vamos ver que vai, eu acredito que a gente vai chegar em algum lugar. Não sei se é essa a ideia agora. A gente acabou conhecendo um designer de um desenvolvedor, na época que virou nossos sócios, e a gente começou a desenvolver essa primeira ideia, o MVP, né? A gente fala muito na área de startup, que é o Minimal Viable Product, para testar a ideia. E tem muito isso de propósito. Eu queria citar aqui, porque eu vou contar essa história específica. Desde a parte da engenharia civil, que eu estava na obra, a Roberta, eu vi assim, será que é o que eu quero fazer, o propósito que eu estou fazendo, ou as pessoas que estão convivendo, é o que está me completando, eu gosto disso ou não? E quando a gente teve essa outra ideia da universidade, foi engraçado, só citando esses sócios, né, que era o designer e o desenvolvedor, alguém chegou para a gente e falou assim, alguém tem essa ideia. E na época, a gente muito inocente, falou, não é possível, ninguém tem essa ideia. Eu tive essa ideia, não é possível. E tem muito disso na startup no início, de você não querer contar a sua ideia, de você não expor a sua ideia achando que alguém vai roubar. A ideia é mínimo, é um detalhe. O que importa é a execução.
Vale nada. Exatamente.
Exatamente. O quanto você consegue atrair boas pessoas para executar mais rápido e melhor. Uhum. E a gente viu nessa época, quando alguém falou, um amigo em comum, falou assim, tem um cara com essa mesma ideia, a gente, impossível, não, eu vou te apresentar eles. Foi muito engraçado, a gente conta, porque eles sabem também, a gente foi todo para a reunião, assim, olha, não vamos falar, né, vamos, calma, vamos ver o que ele fala, depois a gente fala, achando que ia roubar a ideia, é uma coisa ridícula. E a Roberta tem um mentor pessoal, um americano, que chama Simon, a gente chama até de primo, é um amigo pessoal da família, que fez a carreira dela nessa área de tecnologia, ajudou ela muito, como um coach. E aí, ele na época falou, gente, não tem disso. Ele falava com a gente, será que ele tem razão, né? E a gente tinha aquela desconfiança de um bom mineiro, né? E aí, a gente fez a reunião nessa época com o Rafael e com o Lucas e descobrimos que, de fato, era uma ideia super parecida. Na verdade, não era só essa ideia que a gente tinha, tinha várias pessoas no mundo fazendo essa ideia. E eles tinham uns skills complementares ao nosso. Eles eram desenvolvedores e designers, e a gente na área de negócio e produto. Então,
e você conheceu eles na faculdade?
Não, foi um amigo em comum que nos apresentou e a gente saiu para tomar um café.
Esse amigo que apresentou é porque você estava verbalizando para os seus amigos já uma intenção de criar essa empresa.
Isso.
Então, seus amigos sabiam da sua ideia.
Apenas um, exatamente.
Eu estou te perguntando isso, porque uma das coisas que eu ensino para os meus clientes de coaching é isso, de verbalizar, não com todo mundo, com um grupo de... Eu peço, inclusive,
pessoas
fazerem
que vão
uma
complementar.
Lista de pessoas-chave
que
eles acham que são profissionais que eles admiram.
Uhum.
Eles têm que verbalizar com essas pessoas a intenção deles, porque ninguém vai adivinhar.
Exatamente.
E ninguém vai poder te ajudar e você não vai conseguir nada sozinho se você não começar a verbalizar o que, que você quer, né? Então, vocês fizeram isso.
Sim, exatamente. A gente fazia, não só na família, mas também com o Simon, que eu citei para vocês, e para algumas pessoas que ele também, ele nos ensinou isso. Ele falou que quem for chave pode compartilhar, não tem nenhum problema, etc, etc. A gente tinha aquela desconfiança e fomos soltando aos poucos. Mas aí encontramos os dois e começamos a desenvolver ideia, nos conhecer, entender de startup, os primeiros momentos, e aí lançamos o Imparo, que chamava na época, que significa...
Imparo, porque o que eu
achei
na
aprender
minha pesquisa foi o things you should do.
Calma,
né?
vou chegar nele. E aí, quando a gente lançou essa ideia, era até para você ser convidado para o aplicativo, você tinha que ter um convite dentro da faculdade, a gente queria criar um burburinho, assim, porque você poderia usar aquilo até para colar, né? Porque se você tinha os xerox e as matérias no seu aplicativo, aí a gente começou até a criar uma coisa assim do marketing, para viralizar dentro, e aí a gente acabou tendo um atrito interno dos quatro de ideias, e a gente chegou na conclusão, será que o que a gente está fazendo é o que a gente quer fazer? É o que a gente acredita, propósito? E aí na época, eu principalmente, Roberta, também estou falando por ela porque ela está mais próxima, a gente não tinha tanta ligação com a educação em si, com o mercado de educação, e a gente começou a pesquisar um dos concorrentes, tinha um concorrente no Sul que tinha 9 anos já, não sei quantos milhões de usuários e arquivos já na plataforma, e a gente falou assim, daqui 9 anos, a gente quer estar onde eles estão, ou como eles estão, com esse produto? A gente falou não, os quatro falaram não. E a gente viu que quando você não tem um propósito pela ideia que você está resolvendo, pelo problema que você está resolvendo, esses momentos de dificuldades vão vir, e você não tem resiliência suficiente para continuar. Então, por isso que quando eu faço uma mentoria com empreendedores que estão iniciando, eu falo, o problema que você está resolvendo, primeiro, esse problema é um problema seu, um problema que você acredita que você vai ajudar outras pessoas, e você tem esse propósito por trás do problema, se não, já vai para outro, porque vai chegar um momento difícil e você não vai continuar essa ideia. Foi o que aconteceu com a gente, e aí a gente chegou juntos e a gente tinha uma equipe e falou, gente, então tá, ninguém não queremos fazer essa ideia, vamos colocar na mesa outras ideias. O Rafael, nosso designer na época, ele tinha uma ideia que ele brincava que era uma galinha dos ovos dourados, né? Falava, era uma ideia muito boa, tenho que contar para vocês, que era essa ideia do livro things you should do before you die, né? Então, você fala lugares, é, coisas que você tem que fazer antes de morrer. Então, desde vinho você tem que tomar antes de morrer, sabe aqueles livros? Músicas você tem que ouvir, ou é, cervejas, etc. E ele tinha até um esboço já de um aplicativo onde você falava, você criava o seu livro, vamos falar assim. E tinha toda a palavra before you die, etc. E a gente achou incrível e começamos a complementar um ao outro. Então, a gente, eu na época, vale citar, eu comecei a trabalhar numa agência de turismo como guia turístico. Eu levava pessoas aqui do Brasil para Nova York, Miami e Orlando. Então, eu fiz isso 18 vezes. Então, eu ia para agências aqui de Belo Horizonte, de Salvador. Era uma forma de eu continuar aprendendo o inglês durante 15 dias. Era uma renda extra que eu conseguia tirar. E também gerenciar 50 pessoas jovens, né? Eu era jovem na época, liderança. Eu comecei com 19 anos nessa agência. Mas você liderar pessoas de 15 anos, com passaporte, dólar, você tinha que ficar tudo segurando, liderar, sabendo onde ir, como ir, isso foi um grande aprendizado para mim também. É, e aí nessa época eu estava fazendo na agência, e eu tinha uma viagem em 15 dias. E aí eu falei, gente, na viagem, quando a gente vai para a Disney, eu levo o pessoal, tem umas gincanas que a gente faz na viagem, que as pessoas têm que cumprir coisas. Então a gente vai para o Magic Kingdom, as pessoas têm que experimentar o picolé do Mickey, tem que ir na Universal, tem que ir na montanha-russa do Hulk, etc. Então, eu criava para eles já o things they should do there. Então, eles já sabiam as coisas que eles deveriam fazer lá. Aí eu falei, vamos criar a primeira versão, o MVP, para essa agência, que chamava Cheliane, chama Cheliane aqui em Belo Horizonte.
Eu fiz Cheliane, eu tinha 15 anos de idade,
você
pensa, gente.
Exatamente, aí eu fui lá. É uma delícia. E eu sou apaixonado pela Disney.
Existe a Cheliane ainda?
Existe, existe.
Que pô. Ótimo.
E aí eu fui vender a ideia primeiro para a agência. Falei, olha, não precisa de pagar nada para a gente. MVP, né? Mas faz o seguinte, tem que ter uma premiação no final. Quem cumprir as coisas e ganhar os maiores pontos vai ganhar um iPad mini. Era o lançamento do iPad mini, então era tipo a coisa mais hot que existia. E aí eles, top, eu pago o iPad mini, você vai fazer toda essa gincana acontecer. E aí eu envolvi, na época devia ter uns 12 ou 10 grupos, cada um com 50 pessoas. Então foi nossos primeiros usuários. E a ideia que a gente fez para viralizar era, esses primeiros usuários tinham que convidar outras pessoas externas, tipo os pais, os amigos que estavam vendo a viagem, para curtir as suas atividades. A gente chama de incentivar. Você podia incentivar, tipo assim, o Pedro quer experimentar o picolé do Mickey. E aí você podia incentivar de 1 a 5, falando, vai Pedro, vai, tipo... E aí você envolvia outras pessoas em outras redes sociais. Entendi. Que era uma forma de... É um growth hackingzinho, né? Para você conseguir...
Claro.
É, e aí naquela época a gente conseguiu ter 5 mil usuários com uma pequena parcela de pessoas que estavam viajando, mas essa parcela trouxe mais 5 mil. E a gente começou a ter uma atração, que foi ótimo. Lançamos o MVP, né? Foi Android e iOS na época. E já era o TISDO. Então, o Things You Should Do Before You Die virou Things You Should Do, para não ficar tão pesado. Começamos com o primeiro na área de turismo, com essa agência. E esse era o modelo de negócio, a gente ia vender uma lista que a pessoa podia fazer, né? uma lista de experiências, uhum. E a gente ajudava ela a realizar essas experiências. É, nisso, a gente vai listar um caso muito engraçado, que a gente estava no início, a gente não sabia o que fazer, startup, estava aprendendo muito, e teve um evento aqui na, eu não sei se foi na Newton Paiva ou foi na... Foi alguma das universidades aqui de Belo Horizonte, sobre um evento chamado Demo Day Brasil. Um evento que lançou o Waze lá fora, lançou o Skype lá nos Estados Unidos e iam fazer a primeira versão aqui no Brasil. Ia ser em São Paulo. E tinham falado com a gente, você tem que aplicar o TISDO e tal. A gente, mas gente, não tem nem aplicativo direito, tem só umas telas aqui.
É... TISDO, para quem não entender, são as iniciais aí do Things You Should Do, né?
Isso, exatamente. TYSDO. É, e aí a gente foi nesse evento e lembra aquela história de não querer contar a ideia, que alguém vai te roubar, etc. Eu e Roberto tava com a ideia no iPad. E aí fizeram a apresentação falando que o evento ia ser em 3 meses, etc, etc, e que todo mundo tinha que aplicar. Que ia ter, o ganhador ia para São Francisco, os 6 primeiros iam ganhar X coisas, etc. Tinha várias premiações, a gente achou super massa. Nunca tinha feito isso, um pitch na frente de pessoas e tal. É, e aí a gente falou, ó, acabou o evento, a gente foi lá num dos apresentadores, que é o Geraldo Santos, hoje é um grande amigo nosso. Falamos, Geraldo, a gente tem uma ideia, a gente quer aplicar, mas eu vi que você tem duas categorias. Uma que é só quem está na ideia e outra quem já tem um produto. A gente tem um produto, eu fiz um. A gente conta pra ele, a gente fez uma validação. Ele, qual que é a ideia? Você acredita que a gente falou assim: olha, não sei se eu posso te contar a ideia. Aí, com aquele medo, né, assim, bobo. Aí a gente. Aí ele falou: não, olha, fica à vontade, eu sei como é que é isso, não precisa me contar a ideia, mas eu acho. Ele falou o que eu acredito hoje. Você acha uma bobagem isso? Sempre tem pessoas que podem acrescentar pra sua ideia, se você não verbalizar e colocar pra fora e querer a ajuda das pessoas, você nunca vai evoluir. Inclusive pra validar a sua ideia, né, os feedbacks. E aí a gente saindo do auditório, A Roberta falou assim, Pedro, vamos contar? Vamos contar, vamos voltar lá, vamos contar. A gente voltou com o iPad aberto, ele tá várias pessoas querendo ou não, já abordando ele. A gente, geral, desculpa, a gente quer voltar, agora a gente quer contar a ideia. Ele falou, mas agora você tem 30 segundos, porque eu tô indo pro aeroporto. E a gente contou a ideia super rápido, mostrando, ele falou assim, vai e aplica pro do produto, não pro da ideia. A gente acabou ganhando de 700 pessoas que aplicaram, eles chamaram 35 pro palco lá em São Paulo, eram mais ou menos 500 pessoas que estavam na plateia, Roberta fazendo pitch e o designer, o Rafael, nosso sócio, fazendo a apresentação do aplicativo pelo telão. E aí, na hora da entrada dela, que vale citar também, o aplicativo travou. Antes dela entrar, então imagina, Roberta Vasconcelos do Tisdo, travou. E eu tava com a gincana, lembra que eu citei que a gente tava fazendo a validação da Tiliane? Eu tava lá em Orlando, parei meu grupo inteiro pra gente assistir como é que ia ser o lançamento, eu validando o aplicativo lá, e eu achando que era a gente que estava travando lá, e o pessoal apresentando o palco, eu, gente, desliga o aplicativo, todo mundo aí, etc. A gente não sabia o que fazer. Então, e acabou que era o servidor que a gente estava usando, que era o servidor compartilhado. Era, por causa disso, não era nada que a gente estava usando. E aí a Roberta chegou, puxou o Geraldo e falou, Geraldo, não vou entrar no palco, o aplicativo não está funcionando, passa alguém na frente. Ele, a gente nunca fez isso, não pode. A gente está seguindo os processos americanos, vai passar alguém na frente. Aí ela lembra dela com o microfone toda pronta, assim, 500 pessoas na plateia, ela correndo para ir atrás de um sócio nosso, que era o nosso, o Rafael, falando, Rafael, me dá, resolve esse negócio do aplicativo, já não vai subir no palco sem funcionar. E aí o Rafael falou assim, olha, eu tenho uma outra versão aqui, que é uma versão mock-up. Não é uma versão que vai estar online, mas ninguém vai perceber. Vamos colocar e vamos para frente. Então tá, vai ser isso. Aí eles entraram no palco, deixaram uma pessoa passar na frente, graças a Deus, senão a gente ia ser desclassificado, e foi. Era um pitch de 6 minutos. Roberto e o Rafael conseguiram fazer assim, com maestria. Depois tem online no YouTube, é muito legal, porque é bem antigo, foi os primeiros pitches nossos. E tinham 6 ganhadores. Quando a gente foi receber a notícia no segundo dia, que eram 2 dias de evento, eles foram dando as notícias, primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar. Quando chegaram no sexto lugar, eles, olha, espera, deu um empate. Espera que a gente vai voltar nos jurados aqui conversar o que aconteceu. E aí, a gente acabou ficando de sétimo. Então, a gente não ganhou nenhuma premiação. Mas o que a gente ganhou de experiência, então, nesse dia, a gente perdeu, vamos falar assim, na competição. Mas a gente ganhou muito mais de pessoas que a gente conheceu lá. Nosso investidor Anjo veio de lá. Outras oportunidades, pessoas que a gente conhece até hoje, como o Geraldo, que foi um caso... Geraldo Santos,
que era
do Startup.
O
Geraldo Santos, ele é do Startup, daquele portal de startups. Ele era um dos fundadores do Demo Brasil aqui em Belo Horizonte, no Brasil, e ele tem uma agência também focada em marketing. Então,
tá.
Ele tá bem
envolvido. E esse
envolvido.
Evento que vocês participaram em São Paulo, como é que chama?
Demo Brasil.
Demo Brasil. Existe ainda?
Existe, aham. Uh-huh. Tá. E a primeira versão foi em 2013. Isso já, só voltando no tempo aí, isso era 2013, então.
Tá.
Foi quando a gente, de fato, lançou o aplicativo e começou a fazer a primeira validação nesse palco. Aí depois disso, a gente levantou um investimento anjo de R$500 mil na época, por conta dessas validações, por conta dessa exposição que a gente foi fazendo aos poucos. E a gente aplicou para um segundo programa, que chama Mondelez, Mobiles Features Mondelez, da Mondelez. Que elas queriam startups para ajudar internamente na empresa. A gente aplicou, dessa vez a gente foi um dos campeões, eram 5 campeões, a gente apresentou em inglês, etc.
Em São Paulo também?
Em São Paulo.
Tá tudo em São Paulo ainda? Ou já tem coisas acontecendo aqui?
Muita coisa acontecendo aqui de startup, você diz, né? Da comunidade.
Sim.
Não, você tá... Aqui tem uma comunidade nossa, que na época a gente já estava envolvido, que chama San Pedro Valley. Essa comunidade de startups aqui de Belo Horizonte.
Acho muito legal esse nome.
Que começou em 2011. Foi exatamente, a gente começou em 2011, 2012, né, com as ideias. A gente se conheceu muito o pessoal, né, o pessoal hoje que é da Hotmart, Hot Content, etc. E na época, assim, estava todo mundo iniciando, o que foi muito legal, porque todo mundo se ajudava.
Para quem não sabe, o São Pedro Valley é uma analogia com o Silicon Valley, obviamente.
Isso.
E essas empresas, por coincidência, eu imagino, tenham começado no bairro de São Pedro.
Começaram no bairro de São Pedro e a brincadeira era que todo mundo saía para tomar um café, etc., na padaria, todo mundo se encontrava, estava se chocando e se ajudando. E dois deles, que foi a Rock Content e a Hotmart, ganharam uma premiação muito grande, que a sua ideia vale 1 milhão do Buscapé. E aí começaram a falar, gente, está igual o Silicon Valley, a gente está ganhando eventos, etc., competições. E aí nessa época, foi na época que a gente estava apresentando também lá no Demo Brasil.
Tá.
Mas
e eu,
eles
eu
continuaram
li que
escalando.
Vocês tinham ganhado também um prêmio de R$80 mil, não sei se foi nas Olimpíadas do Rio que vocês tinham participado.
Isso, mais à frente, é.
Isso foi depois.
Isso.
Então primeiro vocês ganharam um prêmio de R$500 mil em 2013.
Isso, prêmio não, um investimento anjo, depois que
investimento
a gente apresentou.
Anjo.
Investimento anjo,
ah,
isso.
Tá.
O prêmio a gente acabou não ganhando nessa competição.
Tá.
A segunda competição que a gente fez em 2013 ainda, que foi a Mondelez, a gente ganhou e começamos a trabalhar com a marca Halls. Então a gente usava, lembra do Things You Should Do? A gente fez uma lista para a Halls de places you should go no Brasil. Então ele colocou praias legais, etc, tudo assinado pela Halls, e aí a gente compartilhava isso nas redes sociais, as pessoas iam adicionando esses seus desejos.
Mas a Halls tinha com o investidor?
Não, é porque a gente passou na competição da Mondelez, da Kraft Food, né, da Mondelez, e era essa a oportunidade. A gente já tinha um cliente e 50 mil reais, era 50 mil reais.
50 ou 500?
50, não, 50 da Halls.
Ah, tá, do cliente Halls.
Isso, do cliente.
Entendi. Então, quem ganhou os 500 mil de investimento foi a Things You Do.
Things You Do.
A Tisdo.
Isso, a Tisdo, exatamente. Tá. E aí a gente veio nessas duas experiências de competição com o investimento anjo e começamos a desenvolver ideia de fato, contratando pessoas, etc. Em 2014, a gente teve a felicidade de ganhar com a melhor app da Apple Store aqui do Brasil. Foi ótimo, como design, como produto. Chegou a ter uns 200 mil usuários, só que o nosso modelo, vale citar, o nosso modelo de negócio, ele não era escalável. Ele era um modelo de negócio que eu tinha que sempre fechar com marcas. A gente teve Ambev, Globo, Três Corações, grandes marcas, mas eles pagavam uma campanha, como essa que eu citei da lista, ou uma campanha de realização de sonho. Ambev, por exemplo, em 2014, na Copa do Mundo, falou assim, quem quer assistir a final da Copa do Mundo como um rei? Essa era a brincadeira. E aí a pessoa tinha que entrar no Tisdo, adicionar esse desejo e compartilhar com as pessoas. Aí no final eles iam ter hotel pago, passagem, tudo a gente realizava esse desejo, só que tinha que fazer filmagem, tinha que fazer toda uma campanha e a gente começou a virar uma agência de marketing, não uma startup. E aí a gente fechava com o cliente depois falava, olha, eu investi X, se eu investisse isso no Facebook eu tinha atingido milhões de pessoas e vocês atingiram 100 mil pessoas. E na época a gente validando a ideia e tal, a gente viu então que a gente tinha que voltar, por mais que a gente estava vendendo e conseguindo uma certa sustentabilidade financeira, para a empresa não ia ser a longo prazo. A gente sabia disso. E aí em 2015 a gente vendeu um último projeto para a Globo, que a gente vendeu, é chamado de white label, quando você vende a casca, né, quando você vende o aplicativo, mas você não fala que é seu, para o Parque Ibirapuera de São Paulo. Ia ser o aniversário do Parque Ibirapuera e o aniversário da Globo. Eles compraram, foi um projeto super grande, e na época foi muito engraçado, eles falaram, ah, a gente quer comprar o código, etc. A gente falou assim, não, a gente vai fazer vários projetos como esse, vamos vender só o projeto e depois a gente vai vender para vários outros. Não vendemos nunca mais para ninguém, só para a Globo. Muito engraçado, porque a gente podia ter vendido o código para eles, né? Mas faz parte do aprendizado, a gente teve várias falhas nesse caminho e tudo que a gente pode fazer errado numa startup a gente fez. Então, uma das coisas é começar pequeno e focar num nicho, a gente não fez. A gente começou em todas as verticais, era turismo, gastronomia, viagem, tudo que você podia imaginar, a gente fazia no Tisdo. Uma das coisas que era...
Isso é interessante você mencionar, porque é outra coisa, eu vou pontuando, que as coisas que eu acredito e que eu falo com meus clientes, e quando você mencionar, eu tenho que chamar atenção. Quando eles colocam, por exemplo, eles me pedem para ajudar eles na estratégia deles de LinkedIn, uma pessoa que me contrata para fazer transição de carreira. Eu falo, eles colocam assim uma coisa que eles são, ou então numa entrevista, eu faço qualquer coisa. Eu falo, você fala, aí você acabou de dar um tiro no pé.
Exatamente.
Porque o cara que tá desesperado, ele não é bom em nada. Porque quanto mais
focado
você
exatamente.
Tiver num público, mais expert você se torna, né?
Exatamente. E na startup é exatamente igual. Exatamente igual. E tem uma coisa não só no produto, no problema que você está resolvendo, para você ser bem especialista, mas na região que você está resolvendo. Lançamento de marketplace, Airbnb, Uber, etc., eles começam num bairro, depois no resto de uma cidade, para depois lançar no resto todo. O Tisdo, quando a gente começou, era mundial, então tinha vários países. Então imagina só, a gente que fazia em várias línguas, a gente começou a fazer inglês, espanhol, português, mas errado. Para que a gente nem tinha feito bem no Brasil, numa vertical a gente já foi abrir todo mundo, parará. Então a gente aprendeu muito com os erros. E a gente teve vários erros também de choques com sócios, então a gente aprendeu isso também, relacionamento com sócios, expectativas para quando vai para frente, um quer para ir para um lado, outro quer para o outro, mas a gente tinha certeza que a paixão e o propósito que a gente estava fazendo no Tisdo, que era conectar pessoas do online para offline, para ajudar elas a realizar algo, era algo que a gente acreditava e queria fazer o resto da nossa vida.
Entendi.
E aí nessa época a gente tinha um mentor, em 2014, apresentado pelo Simon, que eu citei anteriormente, que é o nosso primo de gosto, assim, primo de família, que é o Eric Santos. O Eric, que hoje é nosso CTO no Beer Coffee, ele começou dando mentoria pra gente.
Que hoje é o quê? Você falou?
É o nosso CTO, o nosso fundador CTO,
tá.
E CTO responsável pela área de tecnologia no Beer Coffee. Ele foi um dos fundadores do Flogão, não sei se você lembra, né, do Fotolog, uma rede social que era tipo o Instagram aqui no Brasil. Ele tinha 8 redes sociais, eram 22 milhões de usuários, teve uma equipe enorme, investimento do DFJ, que é um fundo de investimento do Vale do Silício, que investiu uma primeira vez aqui no Brasil e foi com eles.
Ele é de Belo Horizonte também?
Ele é de São Paulo, nasceu em São Paulo, mas é um baiano, a gente é um baianinho, porque ele morou muito tempo em Salvador, na verdade, a vida toda dele. Depois a gente conheceu quando ele já estava em São Paulo, mais tarde. E na época ele já estava trabalhando no grupo LBS, que é o pessoal do iFood, da Movile, e ele trabalhou especificamente no apontador. Então, ele já estava lá 5 anos, ele já tinha empreendido, conhecia muito do mercado de tecnologia. O Simon fala que ele, na cabeça dele, é o melhor CTO do Brasil que ele conhece, e ele sempre nos apresentou como isso. E a gente gostou muito, muito mais que a experiência dele.
A gente ele tem viu... quanto? Ele é novinho que nem vocês?
Não, ele é mais velho, ele tem 38, 39 anos, né? Tô pegando uma colinha com o Renato aqui, mas é, 39, ele tem 39. Mas o legal foi que a gente, o Renato pode até confirmar, que a gente cria uma empresa que é muito familiar. Não é à toa assim, nós somos irmãos e a gente quer trazer pessoas conosco que a gente sente que é uma família, que a gente está se ajudando a todo momento, que esse propósito que a gente acredita, que as pessoas acreditem também junto com a gente. E a gente viu que o Eric acreditava nesse propósito na época. E os princípios deles eram igual aos nossos princípios. Princípios de vida, os princípios de relacionamento com as pessoas. E ele estava se doando gratuitamente, querendo ou não, uma mentoria, ele vinha para Belo Horizonte, batia um papo, jantava com a gente. E ele não tinha nada em troca. Ele queria conhecer a gente, ele queria aprender com a gente, assim como a gente. Na verdade, a gente estava aprendendo com ele, ele fala que ele estava aprendendo muito com a gente também. Mas a gente só sugava ele, né? Na época, assim, Eric, o que a gente faz aqui? E ele se inspirou muito e falou, gente, eu quero sair, quero entrar com vocês no projeto, no Atisdo, na época. Aí a gente falou, Eric, top, vamos. E ele falou, olha, eu vou sair do grupo LBS, na época ele era diretor lá.
Mas
você
já tinha recebido o investimento na época que ele entrou?
Sim, sim. Isso, aquele primeiro investimento depois, de 500 mil. Só que a gente já tinha feito essas vendas, né, que eu falei com você.
Já tinha chegado à conclusão que tinha que mudar
o... Tinha que mudar o modelo e isso já era 2015, mais ou menos. Então, começo de 2015, acabou de entregar o projeto para a Globo, o Eric apareceu, então a gente estava com uma certa tranquilidade financeira na empresa, mas não tinha um modelo. Então era basicamente, putz, descobrimos que somos uma agência, temos um aplicativo legal, ganhou prêmios, a gente ganhou certos prêmios aí, a Roberta ganhou como Forbes, 30 Under 30, ganhou alguns prêmios legais aí que faz sentido, mas só estava falhando, a gente só estava errando, a gente falou, gente, como assim? Vamos melhorar isso aqui, não está dando certo. E aí o Eric nos abriu muitos olhos, principalmente para produto, onde a gente deveria caminhar. E ele falou, olha, vamos mudar de ideia. A gente falou, então tá, você quer entrar numa empresa que vai mudar a ideia? Eu quero construir com vocês. Então tá bom, que bom que você sabe, a gente tá sendo super transparente. Essa ideia a gente vai jogar fora. Ok que tem dinheiro pra gente criar outra, mas... Então tá, vamos criar uma nova. E aí ele falou assim, gente, vocês estão querendo conectar pessoas do online pro offline. Vocês estão pensando em muitas coisas, muitas verticais, se ela vai correr panatona, se ela vai viajar para tal lugar, se quer tomar vinho ou cerveja. Não importa com tudo isso, vamos só conectar as pessoas. E normalmente o que é fácil conectar as pessoas, que ele brincou, que é uma das bebidas mais usadas, é o beer e o coffee, cerveja e o café. Ele falou, vamos só falar, você vai se encontrar para tomar um café, uma cerveja com essa pessoa e não importa o que elas vão fazer, a gente quer ajudar elas, mas só de conectar elas, já vamos estar ajudando elas. Elas vão colocar os interesses e pronto. Aí a gente começou, falou, será que essa ideia é boa e tal? Aplicamos para um programa de aceleração. Nesse meio de startup tem muito isso, que é uma aceleradora, você aplica sua ideia e aí você ganha um investimento ou sem, muitas vezes tem equity, outras vezes não tem. A gente aplicou no do Chile, chama Startup Chile. Eles não te cobram equity, né? Você não precisa dar uma parte da empresa para eles, mas você tem que se doar para a comunidade lá. Então eu fiquei 7 meses lá no Chile.
Que legal, não sabia que existia isso não. Uma das coisas que eu sempre fico um pouco receosa de indicar meus clientes para ir trabalhar com aceleradora é o tanto que tem muita gente que pede de equity.
Sim. Tem, exatamente, tem que tomar muito cuidado. Assim, tem os top levels, que é o Y Combinator, 500, Techstars, que fica lá fora. Tem algumas boas.
Ela tem um padrão de equity que ela
pede? Ela pede 7% por 125 mil dólares.
7%?
7%.
Ué, tá até bom, porque eu já ouvi umas na Europa pedindo 30%, 40%
sim,
de equity.
Sim, tem de tudo, tem de tudo. Depende ainda muito do nível, vamos falar assim, que a startup está. Se ela está na ideia, se ela está já no faturamento, já está na escala. E aí, foi legal que no Startup Chile teve essa questão do give back. Então, a gente aplicou a ideia, falou, vamos validar a ideia. O Eric veio com o nome, veio com a ideia, Beer Coffee, que foi muito massa. E a gente acreditou, falou, olha, é uma extensão do Tisdo, só que a gente vai ter que fechar o Tisdo. Isso foi de cortar o coração pra gente. Só que a gente tinha certeza que a gente estava continuando mesmo os princípios e a mesma propósito por trás. Aí a gente aplicou e passamos nessa aceleradora. Eles convidam 40 empresas a cada 6 meses, de 3 mil e poucas, o que foi ótimo. E muito o que eles fazem não é só pela ideia, mas é pelas pessoas que estão na ideia. Então o Eric era complementar a gente. Na época, citei que a gente teve os atritos com o sócio anterior, eles saíram na Tisdo e eles também entenderam que a Tisdo não estava dando certo. Então foi super tranquila a saída deles, o que foi ótimo. E a gente lançou o Beer Coffee. O Beer Coffee, a primeira ideia, como eu citei, era para as pessoas, era um Tinder de negócio. As pessoas podiam convidar uma a outra, igual o Renato fez hoje, né, Renato? Convidando a Mari para tomar um café e uma cerveja num coworking, numa cafeteria, num bar, justamente para se conectar. E a gente lançou na comunidade num coworking, numa comunidade de startups lá do Chile, no São Pedro Vale, obviamente, que é a nossa essência aqui, e no Cubo, em São Paulo, que é um outro coworking.
Conheço muito.
Referência. E o Cubo estava sendo lançado nessa época. Então a gente lançou o aplicativo junto com o que lançou o Cubo. E vale citar algumas coisas que foram interessantes, que lá no Chile, muita gente queria se conectar. Eu estava num co-work que tinha 300 e poucas pessoas e mais de 70 nacionalidades. Então tinha gente do mundo inteiro.
Participando desse evento,
cada um com a sua empresa, cada um de um lugar no mundo, e eles queriam se conhecer. Então foi ótimo, porque foi uma primeira validação muito boa.
Aí eu vou abrir um parênteses. A faixa etária dessas 300 pessoas.
Tudo, de
todo
tudo,
mundo
todo
na
mundo.
Casa dos 20, 30?
Não. Pelo contrário, tem muita gente mais velha com experiência, que é muito
43,
complementar.
Eu tô querendo transformar, eu tenho uma escolinha de inglês online, tô querendo transformar ela numa startup. E eu fico, gente, eu vou ser a tia, a avó do povo, né?
Não, tem de tudo. Pelo contrário. Hoje a idade média de um fundador de uma startup é 40 anos.
Sério?
Uhum, das maiores startups. Se você pegar Facebook, etc, etc. Uhum. A idade média, quando eles lançaram, era essa idade.
Ah, que então, there's hope fundador. For me, né?
E, não, eu acho que complementa.
Uma coisa
tem
que eu
acho
muito
tudo,
legal
na verdade,
que você está contando, você já contou de vários prêmios, de várias competições que vocês participaram. Então, isso é essencial, né?
Sim. Sempre você
pra
se desafiar eu acho que sim. Porque você está sempre validando a sua ideia.
Você desenvolveu essa musculatura desde lá de trás da bike, do judô. Essa coisa de participar de competição, de dar a cara a tapa. Isso é essencial no mundo de startup.
Sim, a resiliência. Com certeza. A única coisa que você tem é o propósito e a resiliência. As duas características que eu falo que tem que ter para você lançar uma startup.
Cair e levantar.
E o propósito, o que te mantém é o propósito que você está fazendo. Porque... E a resiliência de você continuar.
Eu acho que é uma das grandes características que diferencia uma empresa que quer participar do caminho startup. Porque quando você fala assim, o que é uma startup hoje? Esse conceito é um conceito tão subjetivo.
Sim.
Antigamente falava-se que startup era uma coisa que tinha que estar ligada à tecnologia.
Sim.
Eu acho que
não
hoje tudo está ligado à tecnologia. Uhum. Tudo você acha um gancho com a tecnologia.
Sim, com certeza.
Então, acho que o que diferencia a startup é exatamente quem está afim de percorrer esse trajeto de participar de competições e buscar investimento.
O conceito de startup vem de uma empresa inicial, startup. Mas é uma empresa inicial que antes era na área de tecnologia, como você citou, mas que hoje está muito mais abrangente, mas que cresce de forma escalável e replicável. Quer dizer que você tem um modelo de negócio que é sustentável, uhum. O que não era no TISDO, como eu citei para vocês, mas no Beer Coffee a gente é, e que seja escalável. O que é escalável? Hoje, quando o Waze foi lançado, ele conseguia ter milhões de usuários no mundo todo sem aumentar uma pessoa na equipe. Isso é escalável. Então, hoje o Instagram, com 6 pessoas, foi vendido por 1 bilhão, para o Facebook, isso é escalável, porque ele tinha milhões de usuários no mundo todo e ele conseguiu testar uma ideia com 6 pessoas.
Que loucura.
Então,
por falar nisso, vocês têm quantas pessoas com vocês hoje?
Hoje já tem 22.
22?
Isso.
Porque o artigo que eu achei, vocês tinham 3 sócios e 3 funcionários.
Isso.
Há 3 anos. Eu achei 3, 3, 3.
Ah, é verdade. É,
agora vocês já têm, então, 22 pessoas.
22 pessoas. 22 pessoas incríveis.
Está aqui pelo Renato, eu já sei. Mas todos aqui em BH?
Não. Hoje a gente tem pessoas no Peru, Brasília, Florianópolis, São Paulo, Rio, Lisboa, Aveiro, em Portugal e Budapeste.
Olha só. Então vocês já estão em 3, 4 países. Budapeste, Portugal, Brasil
e Peru. Isso. E daqui a pouco mais.
Por que esses países?
Hoje a gente, eu vou contar um pouco a conexão, mas hoje o Beer Coffee a gente trabalha muito focado no futuro do trabalho. Então a gente acredita no trabalho remoto e como que muda, você né, não precisa nem de citar, né, a Mari né, viajando o mundo todo. A gente acredita muito nisso também, eu já vivi um pouco disso. E a gente vê que isso transforma vidas, isso mostra, dá liberdade para as pessoas, não só na sua vida profissional, mas pessoal também.
Sim.
E a gente quer pessoas que acreditem nisso e façam isso com a gente. Então não tem por que a gente contratar pessoas só em Belo Horizonte, que a gente é daqui, ou só em São Paulo, que a gente tem escritório lá.
Ah, isso aí que eu quero te
no mundo
eu
todo.
Tô doido para entrar nessa parte, porque eu já te contei que meu site é bedigitalbefree.com, porque é a minha missão de vida. Assim, agora eu tô com 43, com 37, eu nem imaginava que seria possível algum dia na minha vida eu ganhar dinheiro online.
Uhum.
Viajando. E as pessoas que me contratam, a grande maioria delas me contrata querendo isso, porque vê que eu tô conseguindo.
Que é possível, né?
E fala, Mari, como é que você faz isso? E eu falo, gente, tem tanta opção, né? Tanta opção.
Sim, sim. Se você faz o seu caminho e essa autonomia é muito boa. É,
é e o trabalhar de um coworking, igual a gente se conheceu aqui. Uhum. Se eu trabalhasse dentro da minha casa, quando que eu ia ter encontrado o Renato no elevador? Quando que eu ia ter te conhecido? É, então, eu super... É, isso tem 100% a ver com o Beer Coffee. É vocês estimulando as pessoas a saírem de casa para trabalharem dentro de um coworking, né?
Isso, exatamente. E começou nesse início da ideia que eu te falei do Beer Coffee, de conectar com cerveja de café. Então, as pessoas iam para os coworkings por causa do Beer Coffee, marcavam o encontro.
Onde que entrou o café e a cerveja?
E o coworking. Isso, boa, boa. É muito legal contar a história. É, isso foi em 2015, então a gente lançou lá no Chile, né, no Startup Chile. Acabamos não sendo os ganhadores da competição, que era uma outra competição. É, então, perdemos. Então, você pode ver que a gente perde vários momentos da história. É, mas a gente ganha em conhecimento, em conexões, o que vale muito a pena. É, e aí, nessa época, a gente lançou e a gente estava fechando bares e cafeterias. Eu fechando lá no Chile, Roberto fechando em São Paulo, a gente fechando aqui em Belo Horizonte. E a gente achando que as pessoas iriam para os bares e as cafeterias. Elas estavam indo para os coworkings. E a gente falou, bicho, mas por que coworking? A gente não ganhava um real com coworking. Porque a gente ganhava no bar e cafeteria, porque a pessoa consumia o café e a cerveja, e a gente ganhava R$2 a cada café, a cada cerveja, era uma coisa assim. E só que tinha que ter muito café e cerveja vendido, né, para a gente ganhar, ter uma empresa sustentável. E aí, nessa época, em 2016, a gente aplicou para um outro programa, levantamos um outro investimento, foi outro investimento anjo, nessa época foi de R$600 mil, em 2016, e aplicamos um programa aqui em Belo Horizonte, na nossa casinha aqui, o CID, que é uma aceleradora aqui de startups em Belo Horizonte, que eu super indico.
É a maior hoje, BH, CID?
Sim, com certeza, é. Se não for a maior do Brasil, assim, em relação de nível de startups, e é muito boa, eu sou fã deles. A gente foi no terceiro batch deles, no terceiro rodada. Uhum. E aí, nessa época, a gente começou a se perguntar o que mais a gente pode fazer pelo coworking. As pessoas iam para os coworkings se encontrar para café e uma cerveja, o Biocoff não estava ganhando nada, mas era muito engajado. Nessa época, a gente devia ter 25 mil usuários no Biocoff, isso um pouco menos de 8 meses que tinha lançado.
Foi quando eu ouvi falar de vocês.
Sim, no networking. E foi muito legal que eu citei do Cubo, porque o Cubo iniciou e a gente iniciou junto. Eu e Roberta, literalmente, ficava na portaria, tanto do Cubo como lá quando eu estava no Chile, recebendo as pessoas. Então, o aplicativo era a gente. Você falava assim, Mário, quem você quer conhecer hoje aqui no coworking? É. Você fala assim, olha, eu sou da área de inovação, tecnologia, né, digital, eu quero conhecer uma pessoa que seja da área de conteúdo. Ok, tá aqui o Renato, deixa eu te apresentar. E a gente fez isso na mão. Então, a gente tinha 5 andares lá no Cubo, eu sabia as empresas que estavam lá e as pessoas que estavam lá.
Mas vocês estavam registrados como uma das startups
isso,
do Cubo?
Isso, a gente estava lá no Cubo. Então, a gente tinha o relacionamento já com eles e validando o nosso aplicativo o tempo inteiro.
E como que vocês conseguiram entrar no Cubo?
Na época, a gente conhecia muito o Flávio Pripas, que era um dos diretores, entramos no processo de seleção e a gente entrou como convidado na época. Era um pouco diferente, porque lá no Cubo ele seleciona empresas que já estão no nível acima, que já estão escalando, já estão com receita, e a gente não tinha na época. Uhum. E aí, como convidados, ele abriu uma exceção para a gente conseguir validar nossa ideia, estar juntos como um parceiro do Cubo, muito mais que um residente.
E vocês conheceram ele através dessa jornada aí?
Isso, o Eric. O Eric conheceu ele através da jornada, nos apresentou, como ele criou um relacionamento bom de startups, e a gente acabou conhecendo ele lá em São Paulo.
Entendi. E agora, só voltando, você conheceu o Eric através de um mentor.
Do mentor, exatamente. Tá. São pessoas, exatamente.
É um network, né?
Network, é. Tá. E a gente é muito aberto para isso. Então, o café e a cerveja era natural. A gente ia sair para tomar café e cerveja com todo mundo no nosso aplicativo. Todo mundo conhecia a gente gostava disso, porque a gente aprendia muito. E eles perguntavam para a gente usava o produto, e isso era muito legal. E aí, em 2016, como eu citei, a gente estava aqui no CID, e a gente aplicou para duas competições novamente, para validar essa ideia, que a gente sempre se desafiando. Então, a gente foi para o Startup Cup, que foi durante as Olimpíadas, no Rio de Janeiro, e a gente acabou sendo um dos campeões. Nessa vez, não teve premiação, você citou, foi a premiação no outro. Teve uma premiação simbólica, a gente foi convidado pelo governo britânico para ser um dos empreendedores lá da Inglaterra. Quando a gente foi, então a gente optou por não ir naquela época, chama Global Entrepreneurship, de London. Então, a gente tem esse aval, que é muito legal. E a Roberta começou a participar de um grupo internacional que chama Young Leaders of America, que foi do Obama. Ela foi convidada pelo Obama para passar um mês nos Estados Unidos, ir na Casa Branca, conhecer ele, conhecer o pessoal. Eram 20 pessoas do mundo todo.
Ela conseguiu isso através do prêmio da Olimpíadas?
Não, relacionamento. Como a gente foi fazendo, é até engraçado, a gente usava o nosso produto, o Beer Coffee, para se conectar com as pessoas. Então, a gente se conectou com muita gente boa durante o TISDO e o Beer Coffee, naturalmente, e ela acabou conhecendo pessoas do governo dos Estados Unidos, pessoas da área de tecnologia, e ela foi convidada. Foi a única brasileira que foi na época representando a área de startups. A Roberta, por ser mulher na área de tecnologia, é diferente, né? Hoje é muito mais tranquilo, mas na época, quando ela entrou, etc., na Samba, eram poucas mulheres que tinham, ainda mais fundadoras. CEO, etc. Porque, querendo ou não, a gente vive numa sociedade mais machista e aí mudou isso daqui para... Graças a Deus mudou muito, hoje cada vez mais. Hoje nosso time vendedores é só mulheres, né? Está entrando agora homens, que é uma novidade. A gente, até pouco tempo, tinha muito mais mulher na nossa equipe. Isso é natural, isso não é escolhido, né? Porque a gente acredita mais mulher do que homem. É porque a gente acredita em todo mundo, na diferença, na diversidade. E tem gente que não acredita nisso. Você vê startups de tecnologia... que colocam só homem, muita homem.
Não, e... isso é direto. Eu sigo várias pessoas. Você sabe, entrevistei a Helena Crescia, do TEDx São Paulo. E a Helena, depois eu comecei a perceber os posts dela no Facebook, ela coloca, por exemplo, competições de bike. O prêmio masculino é maior que o prêmio feminino.
É mesmo? Aí,
As duas...
É a mesma coisa.
Competição de homem e competição de mulher. Por que que o prêmio masculino é maior que o prêmio feminino? Isso acontece muito. E ela... falando shame on you, empresa tal que está patrocinando esse evento. Porque para corrigir isso, não só quem está dando cheque, mas também as empresas que estão patrocinando, estão endossando essa atividade negativa. Né?
Exatamente. E aí a Roberta, na época, participou desses dois grupos e foi legal que ela passou um mês, voltando na história nos Estados Unidos, numa casa de uma família em Denver, e ela ia fazendo todo o programa. Uhum. Aí na época eu estava aqui no CID, ela voltou... aí a gente aplicou para um outro programa, um outro projeto que já é do Google. Esse foi um game changer para a gente, que chama Google Demo Day, que é uma aceleração lá no Vale do Silício de duas semanas apenas. Mas a gente apresentava a nossa ideia para mais de 400 investidores, o que foi muito legal. E nessa época...
Em inglês?
Em inglês, a gente sempre apresentou em várias das competições em inglês, mas era em inglês lá. E o pessoal, quando a gente fez essa imersão, eles começaram a questionar a gente. Peraí, as pessoas estão indo para os coworkings, tomando café e cerveja, e vocês estão fazendo o quê? Fechando bar e cafeteria? Vocês estão tentando ganhar dinheiro ali, sendo que é aqui que está o dinheiro, ou aqui que está o valor de problema que vocês estão resolvendo? A gente, parece óbvio, né? Mas era o que estava acontecendo e a gente não estava vendo. E aí, a gente conversando com o Pripas, que é o Flávio Pripas, do Cubo, ele começou a dar várias dicas, ele era muito próximo do pessoal do Gympass, que é uma startup na área de academias, que é bem parecido com o Beer Coffee hoje, e a gente começou a se inspirar em outras startups e começamos a conversar com os coworkings. Voltamos desse evento, também não fomos um dos campeões, mas a gente conseguiu apresentar, o que foi muito legal, fomos um dos convidados, fomos de várias startups aplicaram, 15 foram para o Vale do Silício, 5 ganhavam, a gente ficou nos 15 apenas. Mas já foi um grande...
De 400?
E tudo pago, a gente lá conversando com os melhores experts do Google, pessoas de tecnologia, negócios, marketing, para ajudar nosso negócio. Aí voltamos, final de 2016, e aí, eu acho que essa história o Renato já sabe um pouquinho, eu acho que devo ter te contado resumidamente, a gente conversando com os coworkings que tinham na nossa rede para café e cerveja, a gente começou a ver, vamos vender um outro produto, vamos vender uma gestão de coworking para a comunidade, etc. Porque se a gente tem que ajudar eles, a gente achou que era esse o próximo passo. Além do aplicativo, ia ter um software para ele fazer a gestão dos membros e tal. Quando a gente começava a vender isso para cada um dos coworkings, então tinha o Guaje aqui em Belo Horizonte, o Cubo lá em São Paulo, tinha vários que estavam já na nossa rede, e eles falavam assim, tá, mas você vai divulgar que eu estou na sua rede? Você vai divulgar a logo do Guaje? Você vai falar para as pessoas virem aqui? E a gente via que a gente vendia todo um negócio maravilhoso e as pessoas só queriam que divulgasse o espaço. E um deles, que foi muito curioso, foi de lembrar, é o Lucas aqui do Guaje, um dos fundadores, que é um coworking aqui de Belo Horizonte, chegou e falou, Pedro, você quer, como é que é esse pagamento dessa sua plataforma? Como é que você vai me cobrar? Não, vamos cobrar uma mensalidade. Quer saber, Pedro, toma aqui uma cadeira, que é como se fosse uma mensalidade do meu espaço, para você usar gratuitamente, para você convidar outras pessoas. Aí eu falei, mas como assim convidar outras pessoas? Não, convida seus usuários do aplicativo para vir aqui, trabalhar daqui. A gente, boa ideia, pode ser, mas uma cadeira só, mas e se lotar essa cadeira? Não, então faz o seguinte, toma 20, pega essas 20, eu não quero nem saber se me paga nada, grátis, traz gente para cá. Eu prefiro do que só a gestão da comunidade, porque aqui depois a gente pensa no resto. Eu falei, legal, aí a gente voltou com esses outros insights que a gente teve do Google, do Pripas, dos nossos mentores, e internamente a gente falou assim, já sei, vamos testar. E no startup tem muito isso. Quando você lança uma ideia, você não precisa lançar uma ideia super complexa, com códigos, etc. Você pode lançar uma ideia muito rápida, num final de semana, com um aplicativo super simples, tipo Typeform, Airtable, ou mesmo Land Page simples.
Typeform, gente.
Não, é incrível. E a gente lançou com Typeform, inclusive, e você não precisa pensar muito como vai ser no futuro. Deixa ver se alguém vai clicar, se alguém vai querer o que você está oferecendo. Depois,
claro, você
desenvolve. Aí a gente lançou no final de semana uma lista dos coworkings que eram parceiros nossos. Eu e Roberta ligamos para esses 15 que tinham na época e falamos... topa deixar essas cadeiras grátis igual o Guaja tá deixando? Top. Porque todo mundo queria atrair pessoas, né? De uma forma, usando um inventário que estava ocioso. E aí lançamos. No primeiro dia teve 387 reservas, eu lembro disso. Só que como eu citei, você não tem que pensar em todo o processo, chegava e-mails com as reservas. E a gente não tinha nem pensado como que a gente ia avisar os donos dos co-works que as pessoas estavam indo. Então, você imagina, 380 e poucas pessoas, lógico que era só Belo Horizonte e São Paulo, então era mais fácil de organizar. Como é que a gente ia avisar que elas estavam indo? Tinha gente indo no mesmo horário, tinha gente indo na mesma cadeira.
Então, eles estavam ganhando
novos clientes.
Na divulgação,
marketing.
Para o co-working era o marketing.
Marketing.
E vocês estavam ganhando na venda dessas cadeiras.
Ainda não. Nesse momento, ainda não.
Uhum.
Foi, naturalmente, a gente chegou nesse modelo.
Chegou nesse ponto.
Mas naquela época era, vamos validar a ideia, é gratuito, qualquer um pode ir, e vamos ver se alguém vai querer ir, nem que seja grátis. Aí vimos que as pessoas queriam ir grátis. E aí a gente voltou para os co-works e falamos assim, e agora, vamos cobrar? Nem que seja, lógico que a gente não vai cobrar o valor geral da cadeira, que é a mensalidade, mas vamos cobrar um desconto. Bem no pensamento de um Groupon, vamos dar um desconto nessa cadeira no dia que está ociosa, porque aí você consegue monetizar e atrair pessoas.
Entendi. É uma maneira até de popularizar o coworking.
É, exatamente, porque quando abre o coworking, a luz está acesa, a internet está paga.
O cara às vezes não tem
R$900 é igual
para pagar uma mensalidade do WeWork, mas ele tem condições de pagar um pacote do Beer Coffee e vir aqui experimentar um dia.
Isso, exatamente.
Acho que essa que é o legal do trabalho
exatamente.
De vocês, né?
E aí quando a gente começou, isso já estava em 2017, comecinho de 2017, a gente começou a ver que tinha que monetizar, então fizemos um plano. Paramos de cobrar as pessoas para se encontrar de café e cerveja, não cobrávamos mais o café e a cerveja, eram grátis, e elas tinham que pagar um plano ou ilimitado ou de 5 dias para ir nos coworkings. Aí começamos a ver, ouvir nossos usuários, tem que fazer isso o tempo inteiro, ouvir o que seus usuários estão querendo, ouvir o que sua rede está querendo, porque o problema que você está resolvendo tem que ser real. Eu chamo de Product Market Fit, né, no termo de startup. Então a gente viu que tinha fit com o mercado, o produto, e aí a gente começou a melhorar ele. Lançamos um plano de 10 dias, começamos a aumentar a rede, e aí chegamos onde a gente está hoje. Então, foi longo o processo, aí, mas é legal citar, porque hoje a gente está com mais de 600 e poucos co-works na rede, estamos com mais de 80 mil usuários, mais de 100 e poucas cidades, o que é muito legal, e estamos os melhores co-works no Brasil estão conosco, então a gente tem grandes redes internacionais, como Spaces,
qual que é o próximo grande desafio, então?
Hoje a gente acabou de levantar um investimento grande de um grupo de fora, levantamos uma série A, e a gente tem que escalar 10 vezes o nosso atual tamanho hoje.
Em quanto tempo?
Em um ano. E aí...
Putz, 10 vezes?
E aí a ideia é a gente escalar mais o produto, né, assim... Para isso, a gente tem que estar com as melhores pessoas.
10 vezes significa 10 vezes mais coworkings.
10 vezes mais empresas contratando coworkings. Não necessariamente um inventário, mas o inventário tem que acompanhar, né? Porque é igual, a gente é parecido com o Uber, né? Não adianta nada eu ter muitos usuários e não ter motorista ajudando. É o mesmo conceito. Então, eu tenho que ter os coworkings recebendo e fazendo o serviço, mas eu tenho que trair mais usuários.
Interessante que você falou empresas, 10 vezes isso. Mais empresas e não 10 vezes mais pessoas.
Não, hoje a gente fez um shift que foi muito legal, a gente começou com uma empresa B2C focada em usuário final, um freelancer, uma pessoa podia ir no site comprar e usar, isso em 2017, e começamos a fazer um shift para o B2B. Em vez de a gente vender um plano online, a gente vende agora vários planos para uma empresa, para os seus colaboradores. Então hoje a gente ajuda desde o time de facilities, que hoje tem escritórios convencionais em várias regionais, ele substitui para ir para os coworkings. Vou citar um caso que é o Banco Inter, eles tinham 35 cidades, escritórios convencionais. A gente pegou, mostrou para eles que eles poderiam economizar muito dinheiro e também tempo contratando o Beer Coffee. E a gente alocou eles para 35 coworkings no Brasil todo, hoje eles estão em 100 cidades. Então, 100 coworkings diferentes.
Reduzir o gasto.
Reduzir, só em um ano foi 1,5 milhão só de economia em escritório.
Mas hoje, a pessoa física ainda pode comprar
pode.
Beer Coffee.
Com certeza.
Me remete ao que a gente comentou ontem desse meu cliente, que tem um office lá em São Paulo, que ele me contou que gasta 200 mil reais com aluguel. E eu fiz uma conta de padeiro na hora para ele, falei, WeWork. Você vai gastar 60 mil.
Exatamente.
Com todos os seus funcionários no WeWork, eles vão estar muito mais inspirados.
Exatamente.
Eles vão estar conseguindo vender muito mais seu produto lá dentro, né?
É isso mesmo.
Ah, não, Mari, mas a gente tem que estar lá na Faria Lima. A gente tem que ter o nosso...
Tem coworkings na Faria Lima, o WeWork está na Faria Lima.
O cara tem que chegar no andar e tem que ver a nossa logomarca. Então, assim, ainda tem um pouco
ainda tem, sim.
Dessa
o shift é a educação
vaidade.
Do mercado. É uma educação do mercado mesmo. Assim, desde que a gente entrou no mercado de co-work especificamente, a gente viu que tem pessoas que estão à frente. Então, hoje a gente tem grandes grupos, tipo Algar, Stone, Banco Inter, que eu citei, Boss, BASF, Rocher. Então, tem grandes empresas que são consideradas tradicionais e tem empresas de tecnologia também, de Impessa, etc., que já pensam à frente. Elas, quando elas pensam assim, por que eu preciso ter um escritório próprio? Eu posso dar liberdade para os meus colaboradores escolherem de onde que eles querem trabalhar e, claro, eu posso ter um fixo no co-work, que é a ideia que você falou agora. Se é mais barato e eu tenho todo o resto, porque a dor de cabeça de você ter que pagar a luz, o IPTU, a internet, vários boletos, etc., você tira essa dor de cabeça. Os coordenadores e diretores de face, eles amam a gente, porque o trabalho dele fica muito simples. Ele contrata um produto como se fosse um marketplace, né, que a gente é, e ele pode escolher, os membros deles podem escolher onde que eles querem trabalhar.
Sim, eu vejo alguns nichos que realmente seria difícil hoje a gente introduzir o coworking, por exemplo, dentistas. Mas eu estava pensando isso outro dia, eu falei, gente, eu acho que vai chegar num ponto, em breve, que vai ter um coworking para dentista.
Sim.
Vai ter um coworking que vai ter todo o equipamento daqueles dentistas, daquela área.
Cada horário é um dentista que está lá.
E o dentista vem e aluga aquilo, porque para um dentista também começar, uhum, é muito caro.
Sim.
Eu tenho uma cliente, uma ex-cliente que era dentista, e ela se sentia engessada na carreira dela, porque ela tinha aquele passivo enorme de investir naquele equipamento, sendo que ela tava começando a carreira dela, tadinha, ela ainda não tinha grana. Quer dizer, se você não tem um pai para te bancar no início da sua carreira, como se tivesse um coworking de dentistas, qualquer pessoa poderia começar só com entrar com o trabalho deles.
Sim, sim.
Ou eu tava te falando...
Até outras áreas da saúde, né?
E quero um coworking para mamães.
Uh-huh. Não, isso tem já, isso já
então,
tem.
Então, muito pouco.
Muito pouco, não, Belo Horizonte
tem Berlim, uma. Em Valência, por exemplo, não tem, onde eu moro.
Uh-huh.
Em Berlim, achei um muito legal, que o daycare lá, a creche, tá do lado. Se você contratar por hora, 11 euros por hora pro meu bebezinho, fora o meu mensalidade do coworking. Se eu comprar um pacote, vai sair a 8,50 euros, que para mim super vale a pena.
Uhum.
E você pode ficar quantas horas você quiser. Então, eu tô te perguntando assim, quais as áreas hoje que são mais transferíveis para coworking? Se você, uhum, não sei se já existe isso na sua cabeça. Uhum. E quais são as áreas que ainda não chegaram e que você acha que vai chegar next?
Hoje é bem focado no trabalho, então é escritório mesmo. Então as pessoas que precisam fazer um espaço para reunião, para trabalhar, com laptop.
Business administrativo.
Ainda não estamos em outras verticais. O BioCorp especificamente, eu acredito que o mercado também ainda está muito engateando. Igual você citou de dentista, tem algumas pessoas já fazendo isso, mas fazendo por conta própria. Ainda não tem um marketplace, ainda não tem alguém que faça isso de forma escalável. Outras áreas que eu acredito muito que vai ir, até a parte da moda. Porque você tem que ter todo um aparato para construir, né, a sua marca de moda, você pode compartilhar desde a costureira, a máquina que vai construir, etc, etc. E a área também de hardware. Então, se você precisa de testar uma ideia, ter uma impressora 3D, prototipar a sua ideia para depois mandar produzir, seja na China, seja onde for, seria muito mais fácil com coworking. Tem alguns coworkings que estão entrando.
Arquitetura, né?
Arquitetura, não, tem várias áreas. Hoje o BioCorp especificamente, na nossa comunidade, tem coworkings focado em mães, igual você citou, tem arquitetos, tem moda, mas não tão ainda tão verticalizados, vamos falar
Belo
assim.
Belo Horizonte, eu achei 4 na internet, eu fui visitar, mas para coworking para
mãe. Né? Não, tá bem no início, mas é parte do mercado. Quando você vai lá fora, já tá tendo esse shift e aqui ainda tá no início.
Uhum.
O mercado de coworkings cresceu 5 vezes aqui no Brasil nos últimos 2 anos, então tá crescendo muito rápido.
Cada ano que não eu venho, tinha fico horrorizado com o tanto de coworking. Tá,
posso
eu vou... Pode.
Rapidinho. Só complementando o Pedro, isso tudo faz parte da economia compartilhada, né? É um mercado, de fato, que tá engatinhando ainda. Mas a gente já vê coworkings de nicho, a gente tem de mamães, muitos pet friendly, muitos de artistas bem específicos mesmo. E eu até li uma notícia hoje, por exemplo, a IKEA, ela tem um projeto que em vez de vender móveis, ela empresta os móveis, ou seja, um nômade digital, ele monta sua casa ali, em vez de vender, ele pode simplesmente trocar ou devolver os móveis. Aí a própria IKEA, ela reforma esses móveis.
É mesmo?
É incrível.
É um modo de aluguel, assim.
Excelente. E aí ela devolve e ela faz com que a vida útil melhore, ou seja, tudo é economia compartilhada. E o
que legal,
liga,
não sabia disso. Sabe o que eu faço?
Uhum.
Quando eu chego na cidade, bom, agora que eu sou mamãe, né? Porque antes eu alugava quarto. Ficava ali 3, 6 meses e ia embora, dependendo do visto, né? O visto venceu, eu mudava de país. Mas agora, com o filho, não dá para alugar quarto, tem que ter um espaço só meu. Uhum. Eu descubro second hand, eu descubro onde que eu compro móveis de segunda mão. Uhum. Eu chego com um caminhão, pego tudo de segunda mão, faço minha casa. Uhum. Porque aí na hora de vender eu não perco dinheiro nenhum, entendeu? Eu posso até doar, perfeito, que tudo bem. Mas é ruim porque, igual minha mãe chegou lá em casa, e a mãe falou assim, isso nada combina com nada, essa cadeira. Eu falei, mãe, mas essa cadeira italiana tava por 6 euros cada um. Aí eu falei, mas nada combina com nada. Agora, se não disse que quer, foi ótimo. Né? Adorei. Boa. Todos os países eles vão fazer?
Acredito que sim.
Aqui já tem
que? Eu li no Insiders.
Aqui. Aqui ainda não, no Brasil.
Ainda não.
Lá fora
Insiders,
tem.
Insiders, aquele que eu
fiz. Mas então, eu acho que isso, já tem um pouco mais chique de uma hora que a gente está falando. Eu tenho um tanto de perguntas que eu queria ter te feito e eu tenho uma reunião e eu estou desesperada aqui. Pera aí. Calma. Eu deixei você falar porque eu acho que a história de vocês é sensacional. E eu acho que qualquer cliente que eu tenho ou qualquer pessoa que escutar a entrevista que tenha interesse em ter uma startup, você deu uma visão do início ao fim da sua história, que foi muito legal. Mas agora eu quero saber só umas coisas pontuais aqui pra gente fechar claro, em 5 minutos. Coaching. Uhum. Agora eu vou puxar a sardinha pro meu lado. Você mencionou que a sua irmã, um primo, mentor, meio coach. Uhum. Você tem alguma experiência com coaching? Você falou que você dá mentoria para alguns startups, uhum, que é uma das coisas que eu faço também em alguns países que eu morei. Queria que você falasse um pouco disso. Qual que é a importância que você vê do coach de carreira, do business coaching ou da mentoria?
Na nossa área de startup, isso é muito natural, assim, isso, desde o São Pedro Vale no início, a gente se ajudava, a gente era um coach um do outro, a gente era mentores um do outro, e a gente tinha pessoas que a gente se inspirava, e essas pessoas que a gente se inspirava, eram as pessoas que nos davam mentorias, nos ajudavam no nosso caminho. Então, toda essa história que eu contei, sempre tinham pessoas, seja no Startup Chile, quando eu estava lá, seja quando eu estava aqui no São Pedro Vale, no CID, tinham pessoas que a gente chamava até de padrinhos, né? Eles escolhiam no programa um padrinho para ficar do seu lado, para que já passou por isso, né? Já bateu a cabeça antes e que te ajuda a melhorar esse processo. Eu estudo muito, eu gosto muito dessa área de coach, vendo do esporte, né? Também assim, de você saber, você primeiro tem que fazer um coach com você próprio, né? Para você depois conseguir ajudar as próximas pessoas.
Exatamente. Plano de ação para os próximos 15 dias.
Exatamente.
Né?
Então, você conseguindo fazer com você consegue fazer com uma equipe e você consegue inspirar a equipe e conseguir com que ela produza o melhor possível e também que ela seja a melhor dela possível. Isso eu acho muito importante. Eu jogo tênis também, eu esqueci de citar. E no tênis tem muito disso. Você está sozinho. Você tem que ter uma cabeça focada no... O coach me ajudou muito nisso. Você tem que ter uma cabeça que você vai ter obstáculos na frente, vai ter coisas que você vai ter que passar. Mas calma, uma bola cada vez, uma coisa de cada vez. Não precisa de pensar, nossa, eu tô perdendo o jogo. Não, calma. E aí...
Então você tem a disciplina de conseguir cobrar de você mesmo essa coisa.
Sim, sim.
Porque a maioria dos seres humanos não tem essa disciplina, né? Você vai te convir comigo. É igual o personal trainer. Se você não estiver pagando o cara para estar lá te esperando 6 horas da manhã, você não vai acordar e não vai.
Sim, sim.
O coach, eu falo que é mais ou menos isso. Eles me pagam para eu estar ali a cada 15 dias para ele me prestar conta do dever de casa, que eu chamo daqueles 15 dias.
Sim, sim.
Que nós dois desenhamos juntos. Então, porque não é todo mundo que pode pagar um coach.
Sim, sim.
Né?
Desculpa te interromper, Mário, mas hoje no coach, quando você citou o Simon, ele é uma inspiração para a gente teve um coach pessoal dele, assim, mas meu pai é um grande coach para mim. Meu pai, como você tem meus avós, era meu pai, ele sempre me puxa muito e me questiona. O que você está fazendo agora? O que você quer fazer? É assim, todo um pensamento em prol da evolução, em prol do aprendizado, em prol de sempre estar dando um passo a mais e ajudando os próximos. Assim, e minha mãe traz muita essência.
Como que seu pai ou sua mãe fazem isso para você? Isso é uma conversa assim, de todo dia? É uma coisa que você faz, tem uma conversa assim, já cada ano? Porque às vezes acontece o contrário. O pai e a mãe, agora que eu sou mãe, eu estou interessada nisso. Uhum. A gente tenta fazer o coaching e a pessoa toma uma antipatia.
Sim,
ah, não,
lá vem
você querer me
controlar.
Que foi feito isso assim que você gostou?
Primeiro que eu confio e me inspiro muito neles. Então, as palavras dos dois, dos meus pais, e claro, das pessoas tão próximas que eu citei, que são alguns mentores, eu admiro eles. Então, quando eles me contam, eu acredito e isso eu acredito que eu posso ouvir eles para evoluir melhor. Então, em nenhum momento eu acho que eles estão querendo me prejudicar ou me controlar, pelo contrário, eles estão querendo me ajudar. E só depende de mim usufruir disso.
Então, entendi. E a sua admiração vem em cima de um resultado que eles tiveram profissional na vida deles.
Não só profissional, mas muito também do pessoal. Claro, mãe e pai é fácil falar, né? Assim, acho que todo mãe e pai é um coach, né, de todo mundo, dos seus filhos, mas você tem uma admiração do que ela te ajudou, né, no processo, no processo do dia a dia, de características que você desenvolveu na sua vida que vieram deles. Isso me inspira porque eu sou uma pessoa melhor por causa deles. Eu não, nem existiria por causa deles, obviamente, claro, mas profissionalmente falando, a gente conversa assim, almoço, jantares, quando a Roberta morava em casa, quando a gente morava em casa juntos, todo almoço e jantar era negócio. É assim, a gente brinca que era até, nossa, toda hora, a empresa era o tempo todo.
Mas
isso não era uma coisa obrigatória. Trabalho nunca foi obrigatório pra gente. Trabalho foi uma coisa com paixão por trás. Foi uma coisa que a gente quer fazer com um propósito, porque a gente faz, vem do Biocoffee. A gente traz isso para nossa essência hoje, para nossa cultura. A gente quer mudar como as pessoas vivem o trabalho e a gente tem que viver isso antes. Tá. Então, se eu quero morar, como eu citei para você antes, que eu vivi um tempo em outros países, fiquei um tempo em Bali, por exemplo, como nome digital, o Eric hoje está em Lisboa, etc. Porque ele quer morar lá, porque ele não quer morar no Brasil, ponto, acabou, não tem que, mas o trabalho, não. E hoje a gente tem a Pierina, nosso designer incrível, que fica no Peru, em Lima, porque ela é de lá, casou com uma mulher aqui em Belo Horizonte, ela era de Ouro Preto, mas em Belo Horizonte, e mudaram para lá, então, tipo assim,
onde ela vai produzir mais.
Exatamente.
Tá. Qual que é o futuro profissional perfeito para daqui a 5 anos?
Eu acredito que essas empresas tradicionais, que ainda não enxergaram para onde o mundo está indo, o mundo digital, o mundo remoto, e a nova forma de trabalho de dar liberdade para as pessoas, vai estar ultrapassado. E eu acredito que vai ser o seguinte, a gente já conversou muito disso, né, Renata? Na evolução, principalmente da inteligência artificial, de alguns trends que estão tendo, a gente pegar um espectro bem rápido, de revolução industrial, que era obrigatório, você está lá, aquela máquina, você era praticamente uma máquina, né, trabalhando naquela linha de produção, depois veio a revolução digital com a internet, isso já deu uma certa liberdade de conhecimento primeiro, mas também de locomoção, pode trabalhar de qualquer lugar, e a gente está indo para uma nova revolução onde já está acontecendo, qualquer pessoa pode criar o que ela quiser de onde estiver, mas é criar mesmo, assim, como você tem uma empresa, você mesmo, tem várias pessoas que eu conheço nesse caminho dos coworkings, que ela sozinha é uma empresa, e isso, aos freelancers, né, vai acontecer com mais frequência. Por quê? Porque é mais acessível hoje, se você falar assim, meus avós, minha mãe consegue mexer num iPhone? Consegue. Hoje consegue mexer no iPhone e criar qualquer coisa. Mas daqui para frente a gente vai ter inteligência artificial e realidade mix, né, mix reality, onde qualquer pessoa não vai precisar de um computador e vai usar os próprios gestos, as mãos e, vamos dizer, um comportamento humano normal para criar coisas. E ele vai falar assim, putz, eu tive uma ideia tipo Uber, quero criar um aplicativo, eu não preciso de um desenvolvedor, eu não preciso de pensar várias coisas, eu vou ter uma inteligência artificial que vai falar, olha, desenvolve isso, cria isso, igual a gente tem o Typeform, algumas ferramentinhas que nos ajudam, imagina isso um pouco mais evoluído, onde você fala assim, olha, eu quero testar isso rapidamente, em 3 dias, e a inteligência artificial de acertos e erros, acertos e erros, vai fazer com que isso seja realizado, e qualquer pessoa vai poder realizar.
Como isso vai juntar no seu futuro de daqui a 5 anos?
Aí eu penso que a liberdade vai ficar maior ainda. Porque hoje a gente precisa de um laptop, hoje a gente precisa estar fisicamente num local para trabalhar. Uhum. Futuramente o coworking vai ser qualquer espaço, vai ser um espaço onde você esteja, não necessariamente trabalhando, mas gerando valor para algo, gerando valor para sua empresa, gerando valor para você, claro, mas eu acho que é isso, vai aumentar as barreiras de onde as pessoas vão trabalhar e como as pessoas vão trabalhar. Isso vai impactar diretamente na gente, porque a gente muda, a gente pensa e quer desenvolver o futuro do trabalho.
Mas daqui a 5 anos vocês vão estar continuando trabalhando com empresas, coworkings, juntando, conectando as pessoas através do café e da cerveja.
Isso, pensando no produto especificamente que eu acho que é o que você está trazendo aí, a gente está entrando muito no mercado de espaços de eventos, espaços de reunião, quem sabe até espaço na casa das pessoas, para as pessoas poderem trabalhar uma na casa das outras. E futuramente, pensando bem na frente, é um shift assim de até, quem sabe, um escritório virtual. Né? Você não precisa de estar fisicamente no lugar. Por exemplo, a gente está aqui juntos, mas você vai estar em Valência daqui a pouco, a gente poderia fazer essa mesma reunião aqui dentro do WeWork, através de um holograma com você aqui. Por que não, entendeu? Uhum. Então, eu acho que é isso. É meio loucura umas coisas que eu posso estar falando, mas...
E é uma coisa importante que eu quero pontuar também, falando do Pedro especificamente. Embora ele tenha um perfil analítico, racional, tecnológico muito apurado, até a Roberta me falou isso, ele sempre lembra de um porquê maior. O que a gente faz, o que faz. E ele tem um perfil também muito humano e isso é muito essencial, né? Ao mesmo tempo que a gente evolui na tecnologia, a gente não se esquece que somos pessoas, que somos seres humanos E ele, como líder, ele desenvolve isso muito bem. É uma pessoa que você segue ele de uma forma muito voluntária.
É o que faz as pessoas se conectarem, né? É o lado humano. Obrigado, é a maneira como nós nos conectamos pelos nossos desejos humanos, de família, né?
Exato.
Tá, então, para fechar, eu queria que você desse um call to action, assim, sugestão prática para aquele jovem ou aquele quarentão que nem eu lá, que está querendo começar hoje, que está chateado, tomando remédio para depressão, para ir para o trabalho. É muito perfil de quem me contrata. Muitas vezes a pessoa já chegou no fundo do poço, está super infeliz, ou está sem trabalho, ou está trabalhando pelo dinheiro, mas não está inspirado, não está inspirando. O que que você sugere para essas pessoas, assim? Qual que é o primeiro passo, primeiro, segundo passo?
Primeira coisa que eu falo é, não é difícil criar ou lançar algo hoje em dia na internet. Então, não tenha medo, tenha coragem. E comece a olhar para o seu dia a dia, no seu dia a dia com as pessoas, no dia a dia não só no trabalho, estou falando pessoal também. O que está te chateando? O que, que é um problema que você fala assim, nossa, aconteceu isso, por exemplo, fui pegar um táxi, vamos dizer que a gente não existisse Uber ainda, a gente foi pegar um táxi, estava chovendo, não consegui chamar o táxi, e falar, nossa, podia ser um negócio mais fácil, né? Em vez de ficar chamando táxi na rua, então isso é um problema que você sentiu aquele dia. E aí você vai lá e cria o Uber. Então, ou não, o aplicativo foi o caso do EasyTax. Então eu acho que nessa hora, acha esse problema, tenha paixão por esse problema, assim, você identificou que é um problema seu, mas calma, será que é um problema de outras pessoas também? Porque também não dá para viver só de maravilhas. Então você vendo esse problema, valida muito simples mesmo, valida manualmente, através, sei lá, de aplicativos que não precisam de ter um desenvolvimento técnico muito grande, na mão, pessoalmente, com cada pessoa, para depois você começar a desenvolver a sua ideia de fato. Que aí você basicamente vai achar um problema, esse problema sendo seu e sendo de outras pessoas que estão te atrapalhando no dia a dia, você vai ver se tem uma solução para esse problema, né? Uma coisa simples, rápida, e aí depois você começa a desenvolver a sua ideia de fato. Tá. E não tenha medo ou falte coragem para você realizar isso, porque é possível ainda cada vez mais...
Ou de verbalizar a sua ideia.
Exatamente. De compartilhar com as pessoas, de validar feedback, trazer insights, isso é o mais importante. Tenham pessoas próximas de você que sejam melhores que você. Isso é uma outra dica que eu dou também. Como Renato, eu gosto sempre, assim, Mário, hoje eu estou conheci ontem, eu gosto de estar próximo de pessoas que me inspiram também e que façam eu evoluir. Pode ser que elas estão achando que eu estou ajudando elas, eu estou aprendendo muito mais com elas. Então...
Ou surround yourself with the five people you want to be like.
Exatamente, né? Exatamente.
Você fica a olhar ao redor e todo mundo ao seu redor são pessoas que você não quer ser que nem elas, sai fora, né?
Exatamente.
Agora, então, para fechar, a minha frase aqui, a última vai
que
ser...
Que o resto vem natural.
Quando eu te pergunto do que fazer as pessoas, eu sugeriria as pessoas a sair de casa. Quem não está feliz com o profissional, porque a gente está falando aqui hoje do profissional, em vez de ficar em casa mandando currículo para 1000 pessoas, vagas.com, que coisa, eu falo, sai dessa depressão, porque se vagas.com você fica horas botando, não estou falando mal do trabalho do vagas.com, não, eu escuto casos que dão, mas é 1 em 1 milhão que manda um currículo pelo vagas.com e que vai ser. Sim, você vai conseguir a sua próxima carreira, o seu próximo trabalho, é saindo de casa e indo para o co-work.
Exatamente, a gente convida, inclusive tem uma diária grátis, né, no Beer Coffee, quem quiser, para
conhecer. Baixa o aplicativo do Beer Coffee.
Esse, beercoffee.com, cervejacafé.com.
Acha alguém para tomar um café e uma
cerveja ou uma cerveja.
Dentro do co-working, correto?
Exatamente.
Pedro, muito obrigado, adorei. Mário,
foi um prazer.
Foi ótimo. Vamos,
conta comigo e vamos se encontrar aí pelo mundo aí, nesses espaços de trabalho.
Quando vocês forem para Espanha, agora a gente vai ficar 2 meses na Alemanha, eu e meu bebezinho, vocês vão tomar um café, uma cerveja lá, né?
Vamos sim, trabalhar juntos no co-work, vamos sim. Conta comigo aí, vamos.
Muito obrigado.
Obrigadão.
Capuncap. Ok, 1 minuto e...